De surpresa não pegou não, Vantes, porque já tinha conversado com alguns vereadores e mostrando sempre alguns processos de pagamentos que a gente estava pegando e mostrando a eles. Então, hoje, quando eu cheguei na Câmara, e desde ontem, que eu vi o interesse deles pegando o relatório para poder ler, três vereadores levaram para casa para ler o relatório, os outros leram o relatório aqui, eu imaginei que seria uma votação unânime, ou talvez um votasse contra e tal, mas também não teve, o que dava muito de votação aqui, de alguns votar contra a favor, que antigamente tinha muito uma pressão do Executivo. E me parece que nessa CPI não teve essa pressão do Executivo para ninguém votar também contraditório.
Vereador Bernardo, o que, que muda em o relatório ser aprovado ou não ser aprovado? Em linhas gerais, de modo prático, muda alguma coisa? Ajuda alguma coisa? Atrapalha alguma coisa?
No meu conhecimento, vai dizer que agora vai com peso maior do plenário da Câmara. Mas independente disso, a comissão, ela pela Constituição, ela para quando a gente protocola lá na Câmara. Protocolou na Câmara, encerrou o nosso trabalho, a gente apresenta o relatório. Mas montou um processo de resolução e vai aprovado, vai com mais peso para os que têm agora de investigar e ir mais profundamente naquilo que precisa ser mais apurado, né? Porque o nosso tempo é muito curto para a gente apurar muita coisa.
Gerou um certo mal-estar, né, no finalzinho dessa CPI, alguns documentos que foram solicitados pela comissão ao Executivo atualmente, e parece que os documentos não chegaram em tempo hábil, né? O prefeito, inclusive, esteve na sessão e se disse surpreso. Segundo ele inclusive conversou conosco agora há pouco, disse que autorizou, determinou, deu a ordem para que esses documentos fossem enviados para a Câmara. No entanto, eles não chegaram. O prefeito parece que ficou meio sem saber o que pensar nessa história. Ele disse que, inclusive, determinou a abertura de um inquérito administrativo para apurar isso. Isso, de certa maneira, prejudicou alguma coisa o trabalho de vocês?
Vantes, prejudicar prejudica, né? Porque o prazo é 15 dias. Então, eu, se eu fosse um prefeito municipal, está certo que o Fabiano está como prefeito interino, pegou de uma forma totalmente, né, desorganizada a prefeitura, que a gente sabe como pegou. Mas é besteira trabalhar contra a CPI. E realmente, o Fabiano, desde o início, deixou bem claro que estava disponível em todos os documentos. E dava ordem e tal para as pessoas que estavam cabíveis a pegar os documentos, mas teve muita dificuldade a esse acesso desses documentos, mesmo com com o prefeito comandando e pedindo para poder entregar, determinando mesmo que entregasse tudo à comissão. E mesmo assim, ainda ficou faltando alguns, que chegou no final, começou a chegar uns 36, se não me engano, mas não dava tempo de a gente colocar no relatório mais. Então nós deixamos de apurar uma base de R$ 618 mil, que a gente calculou, não deu para apurar. Então, cabe a ele agora realmente abrir esse inquérito e saber aonde estão esses processos, por que não veio, como não veio, porque ele, como prefeito, ele tem que saber também nas pessoas que querem confiar e quem está do lado dele, né?
O prefeito parece que foi pego até de surpresa numa matéria que foi publicada no site da Rádio Natividade, inclusive declaração do senhor, né, nesta terça-feira pela manhã, exatamente falando isso. O prefeito falou que foi pego de surpresa com aquilo, que enfim, ele ficou inclusive meio pouco à vontade.
Certamente ele chegou realmente na Câmara aqui realmente assustado. Por que não chegou e aquilo tudo, mas também a gente no movimento da CPI não posso também, a gente não podia também ficar comunicando, está faltando isso, está faltando aquilo. E a gente trabalha tudo protocolado, a gente tem um prazo, né, um parecer jurídico. Então o jurídico informa de uma forma, ó, tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma, tem que fazer dessa forma. Então também a gente vai seguindo todo uma coisa orquestrada que a gente tem que seguir, né? Realmente ele chegou um pouco assustado mesmo e perguntando o que não te entregue, chegou um pouco até meio que nervoso. Estamos aqui, ó, que a gente disse, né? Abre o que o senhor vai se defender como prefeito e tal, e vê onde está esses documentos, porque quem trabalha com você não pode negar algum documento, alguma coisa, né?
Vereador Bernardo, a Câmara instalou a CPI, mas paralelo a isso, existem algumas investigações. A Polícia Civil, inclusive, está levando em curso um inquérito policial. É uma investigação paralela à Câmara?
Ô, Vandes,
ou é algo específico?
Essa investigação da Civil foi uma documentação que chegou em minhas mãos, que eu estava vendo de uma empresa que todo mês ela estava recebendo R$ 7.998, e eu percebi que ali talvez estava tendo um fracionamento, porque se você vai gastar durante o ano aquilo tudo, você pode licitar no início do mês. Então estava para ser fraudulenta a licitação. Então encaminhei para vários órgãos, Polícia Civil, MP, Polícia Federal e vários órgãos. E o MP encaminhou para Civil e se abriu um inquérito quanto à empresa, né? E a gente está vendo aí o que, que a Civil vai se apurar e vai mandar para a gente ou não. Mas também tem toda a informação que eles pedem a gente da CPI, que a gente está por dentro de contábil, disso a gente informa também. Então, de certa forma, a gente acaba ajudando esse inquérito que está sendo trabalhado.
Esse cumprimento de mandato de busca e apreensão que aconteceu na Prefeitura de Natividade, na casa de um empresário aqui de Natividade, é relativo a essa investigação da Polícia Civil, provocada, inclusive, por documentos enviados pela Câmara?
Sim, foi provocado pela Câmara e a Polícia Civil agiu, a gente não sabia da forma que eles iriam agir. Eles estão tocando um inquérito lá.
É uma investigação que agora a Câmara não tem nada, não tem gerência nenhuma sobre eles.
Só Civil, por enquanto. E eles estão tocando da forma que eles acham que devem tocar e da forma, né, que eles fazem mesmo. A gente não tem acesso a depoimentos, a nada.
Vereador, agora a CPI em si, né, o relatório da CPI. Foram 231 páginas, salvo engano, que o senhor leu aqui boa parte, né, uma leitura que para os presentes, para os vereadores que receberam também uma cópia. A que conclusão, em linhas gerais, o senhor como relator chegou após esses 90 dias de investigação?
Ô Vans, eu tenho 30 anos, eu sou novo, né, na atividade, estou no meu primeiro mandato, né. Desde o início, eu tive algumas influências no mandato, que meu pai foi tesoureiro da prefeitura, minha mãe foi funcionária da prefeitura, e quando a prefeitura tinha 18 funcionários, né. E a gente estava vendo um orçamento muito alto, uma média de 6 milhões mês, e a gente não vê nada com recurso próprio na cidade. Então a gente já vem vendo essa coisa meio que bagunçada. E o que me chamou mais atenção é que no governo do ex-prefeito Agudo, se eu não me salvo me engano, o último mandato dele foi 28 milhões para trabalhar ano. Então nós temos um orçamento hoje de média 52 a 60 milhões ano. Então nosso orçamento aumentou e nossa popularidade diminuiu. Então não tem coerência no gasto do dinheiro público ter aumentado tanto gasto assim. Então a gente não vê também, a gente não estava vendo a evolução da cidade, né? E sim evolução de recursos, pessoas próprias e tal, não sei o quê. Então isso levou a gente a iniciar esses pedidos, aí começaram a negar os pedidos antes, eu pedia os empenhos, não dava os empenhos, então a gente fica da seguinte forma, se você nega uma coisa a esclarecer uma coisa, ou você é muito prepotente, não quer esclarecer nada, ou tem algo de errado naquilo. Eu tive no setor de contabilidade, tive em vários lugares, falaram que eu agredi alguém com palavras, alguma coisa, fui denunciado por falar que estava tendo uma quadrilha na atividade, né, por secretários, mas foi uma coisa que acabou, a gente levou na paz, né, mas isso levou a provocar essa investigação para ver o que estava acontecendo com o nosso dinheiro público. E que muita gente falou comigo, olha, essa CPI não vai dar em nada, tá? Se não dar em nada, você acaba a sua carreira política. Mas o que acontece? É uma comissão parlamentar de inquérito. Quando a gente pediu, não estava dizendo que tinha indícios que estava errado, não estava. Nós abrimos e nós pegamos muita coisa errada, né? Então foi analisado somente 172 empenhos, dos 800 que a gente pegou. Sendo que todos os 800, pela assessoria contábil, estão totalmente errados. Não existe daquela forma ser feito, como não existe a prefeitura fazer empenho em nome de secretário, e sendo que tem empresa para prestar o serviço. Então nós temos que ter mais transparência nisso, e apesar de tudo, nós não precisávamos de pedir documento nenhum. Já tinha que estar o portal de transparência funcionando, esses documentos tinham que estar disponíveis para qualquer cidadão, seja qual for, pegar na internet e imprimir e ter em mãos aonde está indo o dinheiro público do município. Então, o que nos assustou e o que fez a gente provocar essa CPI, que não é de costume na cidade, né? Mas que daqui para frente as pessoas que estão assumindo, né, o cargo de executivo, né, que pensem um pouquinho antes de fazer as coisas, né? Então que possam se blindar aí para ter mais cuidado com o dinheiro público e ver onde emprega retamente o dinheiro público com transparência, com integridade, porque o povo não pode ficar à mercê né, dessa situação. Muitas pessoas também me disseram, ah, isso aí que você está fazendo, você não vai ser eleito mais nem o presidente do banco. Eu não estou preocupado com reeleição. Eu acho que atrapalha muito um mandato de um vereador ou de um prefeito é ficar pensando na reeleição. Né? Ele não consegue fazer o seu mandato de 4 anos, ele só fica pensando há mais 4 anos. Então ele tem que pensar no dia a dia, fazer o que levou realmente a tocar isso e descobrir o que às vezes a gente, as pessoas falavam. Vocês estão perseguindo, vocês estão contra isso, estão contra... Não, não estamos contra nada. A gente queria saber onde é que estava sendo jogado o nosso dinheiro. Né? Então a gente viu que muita grana indo pelo ralo. Então a gente não pode admitir uma coisa dessa.
Vereador, 172 empenhos que o senhor, entre os 800 aproximadamente analisados, 172 com indícios claros de irregularidade. O que mais chamou a atenção do senhor entre esses 172 empenhos, segundo o próprio relatório, com indícios de irregularidade? O que mais chamou a atenção? Uma coisa que estava assim, que saltava os olhos.
Diárias. Diárias era demais, porque não tinha controle nas diárias. Qualquer pessoa chegava lá, pedia, qualquer carro comissionado, qualquer pessoa chegava lá, pedia diária, não preenchia o formulário, não falava para onde ir, para onde foi e como é que era. Então, descontroladamente, a questão das diárias. Descontroladamente. Então, o que mais chamou a atenção foi a questão das diárias.
Mas a investigação não ficou apenas em cima da diária?
Não. Em cima também de empresas que têm a nota, têm a empresa e se empenhava no nome do cargo de confiança. Não, então, se empenhava num dia, igual foi dito, se empenhava no dia 26, pagava no dia 26, e ele apresentava, aí depois a empresa vinha e apresentava uma nota 2 meses depois. Mas o cheque saía nominal ou à Prefeitura Municipal de Atividade ou ao secretário.
Por que isso será, vereador? O senhor consegue vislumbrar o motivo disso?
Eu não posso julgar. Mas se você sai um cheque nominal à prefeitura, alguém da prefeitura tem que ir lá e trocar e alguma coisa. Se sai nominal ao secretário, somente o próprio secretário pode ir lá retirar esse dinheiro e talvez pagar a empresa. Aí que fica a questão, será que eu retirei esse dinheiro e paguei a empresa ou para onde foi esse dinheiro? É isso que a gente espera das apurações que vão vir para frente.
O senhor acredita em desvio de recurso público, vereador?
Eu, opinião pessoal minha, acredito. Acredito em desvio de verba pública, porque está muito descaradamente. Muito descaradamente, então, quase a olho nu, a gente consegue ver documentos que são montados.
É possível, pelo menos, calcular cifras?
Ô, Vandes, que não é uma coisa normal da contabilidade, fora da CPI, a prefeitura, pagando a própria prefeitura sem desconto, totaliza-se em 12 milhões, entendeu? De diárias, no nome do prefeito afastado, R$727 mil em 10 meses, entendeu? Então, é muito alto os valores, muita coisa, para a população ficar com a falta de remédio, às vezes uma falta de merenda, é carro estragado, é carro isso, e recurso próprio a gente não vê. Tudo que está sendo investido na atividade, 95% das obras de tudo é governo federal, é governo estadual, e o nosso recurso próprio? A gente sabe que quase 2 milhões é da folha de pagamento e o resto. É isso que a gente quer que na atividade volta a melhorar. Nós lembramos de mandatos passados e vimos como o ex-prefeito Agudo mesmo entrou no município, deu aquele choque no início do mandato, nos 4 primeiros anos de mandato, e foi um mandato exemplar na atividade. Então, peraí, se pode ser feito dessa forma, eu acho que na atividade tem recurso para poder se levantar da crise que nós estamos passando. Acho que falta de dinheiro não é.
Vereador, o que o senhor espera de agora em diante? Você acha que a CPI contribuiu para a administração desse município?
Eu acho que contribuiu, Vandes. Por mais que as pessoas vão ficar com raiva, porque a gente cita nomes, a gente acaba citando nomes de pessoas, aí as famílias o escutam, outro fica triste, outro fica com raiva, mas talvez as pessoas não entendam agora, não entendam agora. Mas a gente precisa fazer o nosso papel. E o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Então eu não posso ficar no mandato e cruzar os braços, ver as coisas passar a olho nu e deixar passar e ir pelo ralo. Eu espero sim que se ponha um pé no freio nisso tudo, que se dá agora para frente, acaba com isso tudo. Fabiano está lá como prefeito interino. Eu acho que, meu pensamento, eu tomaria uma medida radical, Eu tomaria uma medida radical, porque eu tenho que colocar pessoas de confiança minha, mas entendo o lado dele, porque não é fácil também do jeito que ele pegou o município. Mas eu acredito que no virado do ano para 2015, ele possa fazer isso. Eu espero um pé no freio, vamos, e que na atividade melhore, porque recurso para isso já está mais provado que nós temos. Não é fácil ser prefeito de interior, mas com a Câmara dessa, com vereadores querendo trabalhar, querendo desenvolver trabalhos e querendo ajudar, eu estou vendo muito parado essas coisas. Então, eu espero mesmo realmente um pé no freio e que a população possa ter o dinheiro público, a ver o dinheiro público, que eu acho que ainda nós não estamos vendo.
Vereador, você acredita em má fé, então, nessa história toda?
Ô, Vantes, de quem foi eu não posso falar, mas eu acredito. Acredito até em má fé nos próprios secretários que usaram, que foram usados, várias pessoas, vários carros comissionados, que supostamente pode ter sido usado. Como uma pessoa, nitidamente, numa declaração ali, ele foi usado, porque ele é praticamente, assim, dito assim, um grau de estudo baixo, e tiraram um talão de nota no nome deles que ficava ali na prefeitura. Isso é até covardia, Vantes. Então, eu não seria capaz de fazer isso. Acredito que o senhor mesmo, como empresário, não seria capaz de fazer isso, abrir uma empresa para poder fazer esse jogo. Então, eu acho má fé de pessoas mais instruídas, que talvez as outras pessoas não têm muita essa habilidade, essas coisas e tal, e vai no embolo ali, na empolgação, e acaba cometendo uma coisa que às vezes nem sabe que está errado.
Você acredita, então, que muitas pessoas tenham sido induzidas ao erro?
Pelo que a gente escutou, muitas pessoas foram induzidas ao erro porque disseram que nem sabia como era a forma legal. Quando a gente falava que era a forma legal, elas falavam que não poderia funcionar dessa forma. Então, que seria mais fácil para a gente que está trabalhando. Então, a gente vê que houve uma má-fé de pessoas mais graduadas de alto escalão.
Senhor, no final, agora, o senhor chega a citar que foi formada uma quadrilha para dilapidar o patrimônio público, né?
É porque, por exemplo, foram várias pessoas, mais de 50 envolvidos. Então, eles foram picando para lá, para cá, para lá, para cá, o que não está acontecendo nos pagamentos de fornecedor agora. A gente não está vendo esses empenhos no nome de cargo de confiança. Então, foi uma forma de, penso assim, e vamos esperar as investigações finais, mas pelo que a gente viu, a gente já vê. Foi uma forma de dilacerar o dinheiro público que não saísse só por uma pessoa, por uma empresa, por nada. Então, dilacerou daquela forma. Eu acredito que foi um esquema arquitetado, Vantes.
Você acha que alguém armou tudo isso?
Eu acredito que foi um esquema arquitetado, uma teia de aranha.
Só cito agora, só para a gente poder fechar, vereador, um caso específico, né, de uma pessoa, você disse que de um grau de instrução elementar, né, uma pessoa com pouca instrução de estudo, podemos dizer assim, e que teve um talão de nota fiscal feita no seu nome e que ficava dentro da prefeitura, de maneira que não comprometa, evidentemente, o trabalho de vocês. Esse caso especificamente, vereador, conta pra gente.
Esse caso foi o seguinte, nós chamamos, porque nós vimos notas tiradas no nome dele, e por conhecer ele, eu sei que ele não tem o equipamento, não tem o serviço para, né, o equipamento para ser prestado ao serviço, e viu os valores muito altos, porque entendo um pouco do assunto, que era um assunto sobre som, sobre essas coisas, e vi valores altos. Então nós chamamos para escutar. E quando a gente chamou para escutar, a gente tomou um susto naquilo, porque são pessoas conhecidas, e digo, o próprio pessoa nós direcionamos no relatório, acredito que ele vai se livrar de tudo, ser inocente de tudo, porque ele foi realmente
foi vítima.
Inocente. Foi vítima de uma coisa para poder fraudar, por eu não poder participar de uma cotação, eu monto uma empresa no cara que trabalha comigo para poder eu participar da licitação. Peraí.
Usou então essa pessoa como laranja?
Usou como laranja e é inadmissível uma coisa dessa, né, Vantes? Nós não podemos, nós estamos já, acredito que o Brasil está avançando devagarzinho, mas tá, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Então, eu acho que é hora de frear, acho que já chegou já, acho que é hora de dar um pé no freio aí e a gente pensar em coisas diferentes. Eu gosto muito de citar, Vantes, rapidinho, São José de Ubá. O senhor José Iri, quando pegou a prefeitura, ele foi 8 anos prefeito de São José de Ubá, e foi um cara direito, foi um cara honesto, 90% da zona rural de São José de Ubá foi asfaltada com recurso próprio, então tem condições de fazer com orçamento menor que na atividade, Entendeu? As pessoas do São José de Ubá não esperam para ir quando tem preciso de vaga em São José do Havaí e o CTI, essas coisas, porque tem um convênio direto lá. Então, peraí, eu acho que é hora da gente começar a pensar nisso e a população também começar a pensar, porque nós que estamos vendo também hoje, vamos, isso é consequência do voto.
Vereador, chegamos ao final do ano. Qual o balanço que o senhor faz desse ano de 2013 em atividade? 2014, perdão.
Ó, Vandes, não é um dos melhores momentos políticos que a gente passa na história de natividade, né? Na história da natividade não é um dos melhores momentos políticos que a gente passa. Mas eu vejo como um sinal bom, porque no final do ano a gente conseguiu puxar o freio estacionado, né? Que foram mais de 6 meses de investigações, mais de 6 meses a gente montando 231 páginas de um relatório que nós resumimos, se não dava mais de 500 páginas, sem exagerar. Então eu vejo um balanço assim bom e uma esperança de um 2015 bem melhor politicamente em atividade.